Eu, embora tenha feito a distribuição das bananinhas que o Rui Costa me deu para vocês, e depois de umas balinhas que eu recebo do Paraná, eu queria dizer para vocês que eu começo pedindo desculpa pelo atraso de mais de 2 horas para o começo dessa reunião, além do que a nossa secretária executiva, preciosíssima que é, convidou vocês para 2:30 da tarde. Ou seja, então, juntou a preciosidade da nossa secretária executiva com a minha demora, ou seja, vocês muitas vezes ficaram esperando mais de 4 horas para essa reunião. De qualquer forma, eu queria dizer para vocês que nós vivemos no Brasil um momento muito especial para que a gente faça com que as coisas deem certo nesse país. Se vocês imaginarem, depois eu vou ler meu discurso aqui, porque faz 10 dias que eu não leio nenhum discurso que as pessoas fazem para mim, eles ficam nervosos porque eu não leio o discurso, mas eu queria dizer para vocês que, se a gente perceber, houve um avanço, inclusive, do nosso comportamento, do comportamento de vocês enquanto pesquisadores, enquanto cientistas. Houve um tempo em que, no Brasil, as pessoas pesquisavam, faziam suas teses, e essa tese virava uma peça acadêmica guardada na gaveta de cada um, na biblioteca de cada um, e essa peça não era, sabe, levada a sério para que a gente pudesse transformar aquilo num produto, aquilo numa coisa de interesse da sociedade. Havia um certo preconceito, não sei se um preconceito intelectual, não sei, mas havia um certo preconceito. Eu não fiz tese para o capitalismo. Eu fiz a minha tese é para mim mesmo. Então, não tem sentido fazer uma tese para mim mesmo. Tem que fazer tese para o país. E eu acho que essa evolução é a mais importante evolução dos últimos tempos no país. Nós aprendemos, enquanto governo, que é preciso incentivar a pesquisa, de que é preciso não tratar como gasto o dinheiro da pesquisa, e, ao mesmo tempo, vocês entenderam que o conhecimento que vocês conseguem colocar num papel, conseguem colocar num computador, pode se transformar em alguma coisa que possa virar remédio, que possa virar vacina, que possa virar carro, que possa virar avião, que possa virar roupa, que possa virar conhecimento que dê resultado produtivo para o crescimento do país. Eu acho que essa é a grande revolução que a nossa geração está vivendo nesse país. A segunda coisa é que nós ainda não conseguimos convencer o conjunto do empresariado brasileiro a investir muito em inovação e pesquisa. Nós não conseguimos. Muito se fala, mas a gente aprende uma coisa, sabe, que é histórica. O capital de risco tem medo de risco. Então, sabendo disso, o Estado tem que ser generoso e ele tem que cumprir, às vezes, com a parte daquilo que o Estado não, que a iniciativa privada não cumpre. Isso é mais ou menos como financiar atleta. Nenhum empresário, por mais generoso que seja, por melhor que seja, ele vai financiar alguém que não seja famoso. Então, primeiro, as meninas têm que receber bons atletas, tem que treinar pra caramba, aí elas ganham a medalha de ouro, aí quando ganham a medalha de ouro, aí aparecem as empresas que querem patrociná-las. Mas antes, quem tem que patrocinar é o governo, cumprindo a função do Estado de dar oportunidade e chance àquelas pessoas que precisam de chance de oportunidade. Na ciência é a mesma coisa, na pesquisa é a mesma coisa. Se as coisas não acontecem por livre e espontânea vontade de quem quer que seja, cabe ao Estado, não por livre e espontânea vontade, mas por obrigação e dever de construir um Estado soberano, fazer a sua parte, colocar dinheiro para a ciência e tecnologia. É isso que estamos fazendo aqui, e eu espero que eu tenha a capacidade de resumir a minha leitura dessa rapadura de papel aqui, sabe, que o Luiz Fernando nos entregou. No mais, eu espero que as pessoas que escreverem meu discurso estejam ouvindo o que eu vou ler. Hoje eu vou valorizar o discurso aqui. Eu quero iniciar reafirmando a ciência como pilar de um Brasil soberano, desenvolvido e socialmente justo. Quero também reafirmar o papel fundamental do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia na construção desse Brasil que nós sonhamos e queremos. Nesse espaço, promovemos o encontro de quem produz ciência, de quem depende da ciência, para inovar com a responsabilidade de quem formula políticas públicas. Por isso, a missão de recolocar a ciência no centro do desenvolvimento nacional, após anos de negacionismo, precisava passar pela reativação do CCT. Foi o que fizemos em 2023. Temos a convicção de que o investimento em ciência e tecnologia tem um objetivo principal: encontrar as melhores soluções para os grandes desafios nacionais. E hoje, a entrega que vocês fazem da nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação simboliza mais um marco na reconstrução e no fortalecimento da política nacional de ciência, tecnologia e inovação. E na construção de um Brasil cada vez mais capaz de enfrentar vulnerabilidades históricas, liderar áreas estratégicas e transformar conhecimento em bem-estar da sua população. O papel fundamental da ciência ficou ainda mais claro no último mês, quando o Brasil foi palco de intensas e produtivas discussões sobre a mudança climática durante a COP30. Veja que interessante. O Alckmin disse hoje, eu disse ontem, e vou repetir hoje e vou dizer amanhã. Na COP, os países considerados ricos, os mais exigentes, aqueles que tentam passar a ideia que sabem de tudo, que fazem tudo, estavam reivindicando o quê? Eles estavam reivindicando que até 2050 eles querem chegar a 40% de energia renováveis. Toda a União Europeia, com aquela sabedoria milenar, eles querem chegar, em 2050, a 40% de energia renovável. Nós, que somos do terceiro mundo, em 2025, nós já temos 53% de energia renovável. Portanto, em 2050, eles ainda não chegarão ao que nós já estamos em 2025. E quem sabe lá, a gente esteja com 75%, 85% de energia renovável. Não há dúvida de que a ciência é a chave para soluções eficientes e definitivas para salvar o planeta. O meio ambiente e a saúde humana dependem da ciência. A transição energética depende da ciência. A produção agrícola sustentável depende da ciência. E a premiação da pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria, primeira brasileira a receber o Nobel da Agricultura, é um símbolo do que o país tem de melhor. Queridas companheiras e queridos companheiros, o investimento público em pesquisa retorna para o povo brasileiro em forma de saúde, segurança, geração de empregos e qualidade de vida. É por meio da ciência que produzimos vacinas e medicamentos, criamos tecnologias para a indústria, geramos produtividade no campo, monitoramos desastres naturais e garantimos resiliência nas cidades. Com investimento, trabalho e competência, viramos a página do retrocesso que vivemos anos atrás. Descontingenciamos o FNDCT, e devolvemos ao fundo sua função original, financiar pesquisa científica, tecnologias estratégicas e inovação de ponta. Os investimentos cresceram e passaram a sustentar projetos estruturantes em todo o país, desde grandes laboratórios até pesquisas essenciais à soberania nacional. Reajustamos o valor e ampliamos o número das bolsas de estudo e de pesquisa após décadas sem aumento. Retomamos concursos públicos para o Ministério, suas vinculadas e os institutos de pesquisa, depois de anos sem recomposição. Promovemos políticas inéditas de inclusão, diversidade e internacionalização. O programa Beatriz Nascimento de Mulheres da Ciência, por exemplo, representa uma profunda mudança no sistema científico, com bolsas no exterior para pesquisadoras negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Abrimos caminho para as mulheres historicamente excluídas, fortalecendo e diversificando nossa produção científica. Fortalecemos a internacionalização da ciência, reforçando o lugar no Brasil no mapa mundial da ciência. Estamos trazendo de volta cientistas brasileiros que deixaram o país por falta de oportunidades e criando redes internacionais com projetos de alto impacto. Escolhemos o caminho do diálogo para fazer a ciência voltar a ter o lugar que merece na agenda do Estado brasileiro. Após um hiato de 14 anos, realizamos a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação com público recorde. Agora estamos projetando o nosso futuro. Foi aqui, neste Conselho, que concebemos e criamos o primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, um marco estratégico que já está em implementação. O Brasil precisava de uma postura ativa nesse tema, para não ficar a reboque de outros países. E vocês responderam em tempo recorde com uma política concreta de inteligência artificial para o nosso país. Depois de anos sem recomposição, retomamos concursos públicos para as instituições de pesquisa e órgãos gestores, incluindo o Ministério e os institutos vinculados. Alinhamos os investimentos em inovação com a nova indústria Brasil para um desenvolvimento industrial mais moderno, mais produtivo e mais competitivo. Ampliamos investimento no novo PAC em infraestrutura científica de ponta com avanços significativos. A exemplo da nova fase do Sirius, maior e mais complexa infraestrutura científica do país. O Laboratório Orion, de máxima contenção biológica, que será o primeiro do mundo conectado a uma fonte de luz síncrona. A ampliação da capacidade do supercomputador Santo Dumont, que voltou a ser o maior computador da América Latina dedicado à pesquisa científica e está novamente no top 500 do mundo. Queridas companheiras e companheiros, estamos construindo um pacto nacional pelo conhecimento, fortalecendo o presente e plantando o futuro. E este Conselho, com sua experiência, sua autonomia e seu compromisso, tem sido fundamental para orientar o país nesse caminho. Desafio a comunidade científica a ousar cada vez mais, a dialogar com a sociedade, extrapolar os muros da academia e levar a ciência para as ruas, para a vida das pessoas, para as escolas, para as conversas do dia a dia. Precisamos não só desenvolver a ciência, mas também popularizar o conhecimento. O governo do Brasil está do lado da ciência e da comunidade científica, para varrermos de uma vez por todas o negacionismo e o obscurantismo. Muito obrigado, gente.